Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o Papo de Hacker 55, o último Papo de Hacker desse ano, na realidade. E antes de irmos para o nosso papo, eu tenho que dizer duas coisas para vocês, na realidade talvez até três. Primeira, o Guia Anônima Fundamentos fecha a lista de espera, a inscrição da lista de espera amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde. Segunda, se você cria conteúdo na área de tecnologia, a gente está com o Guia Anônima Collab aberto, tá? É só acessar collab.guianonima.com e se inscrever para você colocar um vídeo aqui dentro do Guia Anônima para a gente divulgar e tudo mais, tá? Então é um projeto bem bacana. Então se você cria conteúdo, dá uma olhadinha porque acredito que vai te interessar. E o último aviso deles é que esse é o último Papo de Hacker dessa temporada, o último Papo de Hacker desse ano, e aí só ano que vem pra gente ter mais, tá? É, eu prometi que seriam 5 por ano, estou cumprindo perfeitamente, e agora sim, o nosso caster de hoje, ele é novo, né? Tipo, faz tempo que ele não aparece aqui, talvez você nem lembre dele, que é o Kelvin, o Doca da nossa comunidade, um dos nossos administradores mais ativos. Boa noite, Doca, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, Afonso? E você, como é que tá, cara?
Tudo certo, quanto tempo que você não vem trabalhar, né?
Ah, é porque eu não...
Ah, desculpinha. Depois quer receber salário, é isso aí que eu tenho que capturar.
Não, brincadeira, é que eu tô atarefado.
Entendi, então tá bom, se tá atarefado é porque tá bom.
Mas e tá vindo nosso... projetinho, hein? Tá vindo projetinho aí.
Não promete que você não pode cumprir, né? E o nosso convidado de hoje, ele... Até o Doca comentou isso, né? Que acha diferente ter que chamá-lo pelo nome. Jadson Lima.
É diferente porque...
Boa noite, Jadson. Porque todo mundo acho que tá acostumado, cara, com o seu nick, né? Hacktreat. É difícil falar. Hacktreat. Porque é o que o pessoal vê no Insta, tá ligado? Então, é um pouco diferente chamar, às vezes, pelo nome.
Sim. É, todo mundo tem que ter um nick, né? Esse foi o que eu inventei. Eu acho que é legal e...
Cara, há quanto tempo que você usa esse nick?
Na verdade, ele é bem recente. Eu não tinha muito costume de postar coisa no Instagram, assim. Pelo menos não da minha área, né, que eu atuo de trabalho. Aí eu resolvi sair compartilhando conhecimento, aí eu acho que esse ano realmente foi que eu comecei a focar nisso, em produzir conteúdo, escrever alguma coisa, mas até ano passado eu não fazia muito isso não.
É, assim, eu vou admitir que a sua indicação foi no evento que a gente foi no evento do Rafa, do Hack na Web. Eu acho que eu já te seguia desde o início do ano, alguma coisa assim. E aí umas duas pessoas lá no evento do Rafa comentaram que era para te chamar para trocar uma ideia, porque você tem um conhecimento de uma área que o pessoal normalmente não tem, que é a parte de baixo nível, né? Engenharia reversa, esse tipo de coisa. Não é muito comum de se encontrar pessoas que criam conteúdo nessa área e que estão dispostas a compartilhar, né? Então, muita gente disse para chamar você aí para estar trocando uma ideia. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para a galera. Quem que você é? O que que você faz hoje? Que tipo de conteúdo você cria? Se você cria conteúdo no Instagram, no LinkedIn, qual que é também para o pessoal seguir você? Eu acho que isso é bastante importante aí, porque você cria realmente um material bem diversificado na nossa área.
Bom, beleza. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre meu trabalho, antes de falar sobre a minha formação, no caso, né? Eu fiz faculdade de ciência da computação numa instituição onde ela era focada em pesquisa. Ela tinha uma fábrica de software, tinha o técnico e a faculdade, né? Aí então eles focavam muito em questão de pesquisa nisso. Aí depois que eu fiz ciência da computação, eu fiz engenharia da computação, me formei nas duas. 2015 foi ciência da computação e 2020 foi engenharia. Aí a gente tinha um projeto lá dentro da IBM, que era focado em engenharia de software. Era muito bacana. Aí... Deixa eu ver, me perdi aqui.
Eu já acho você bem maluco por ter feito as duas faculdades, mas tudo bem, eu fiz uma e já quase arruinou meu cérebro.
Eu conheço alguém algo parecido.
Na verdade, eu não tinha intenção, não. Eu fiz ciência da computação, Acabei fazendo vestibular da pública, né? Passei e aí já entrei lá pra outra. Logo quando eu terminei, eu já entrei pra outra faculdade.
Pra
Ainda
quê?
consegui aproveitar algumas matérias e isso. Aí comecei na carreira como qualquer pessoa, né? Comecei como suporte, estagiário, né, de TI. Aí passei para suporte, analista, depois comecei a trabalhar com analista de segurança. Aí hoje eu tô trabalhando como analista de segurança ainda, mas eu já tô mudando de trabalho, que eu fiz uma entrevista numa empresa, eles já me chamaram, aí eu vou trabalhar com pentest. Só que no caso focado em minha aplicação Android. Aí fazer pentest em no kernel, uma aplicação que eles desenvolvem, é um centro de pesquisa que tem aqui também, o INDT, não sei se vocês conhecem.
Não, não conheço, cara. Mas bacana, bacana esse pentest voltado para Android. E, cara, deixa eu te perguntar, quanto tempo que demorou essa sua migração lá do início do analista do suporte, né? Que eu acho que é onde a maioria do pessoal começa. Eu comecei também aí. E até você começar a trabalhar de fato com segurança da informação. Esse gap foi de quanto tempo?
Eu comecei trabalhando como analista em 2011. Antes disso, eu só estudava mesmo. Aí depois, eu migrei para segurança em 2015. Eu tava terminando a faculdade.
Então foi uns 4 aninhos aí. 3, 4 aninhos. E você sempre teve o interesse pela tecnologia desde criança? Eu sei que a gente estava falando sobre isso no off, mas é uma pergunta que o pessoal sempre pede para a gente fazer para entender assim como que foi um pouquinho da vida do profissional.
Sim, sempre tive interesse, desde moleque. Eu gostava de ver como é que as coisas funcionavam, por que que uma coisa era assim, por que que não era do outro jeito. E não só em questão de computador, de tecnologia, mas no geral, assim, as coisas que estão à minha volta.
E qual foi o seu primeiro. Na realidade, não. Quando foi que você definiu que, tipo, pô, eu quero trabalhar com tecnologia?
Eu ainda tava na escola ainda. O cara, eu sempre fui fascinado com computador, né? Eu via as coisas, sempre tava pesquisando essas coisas. Como é que programava, como é que era uma linguagem de programação, como é que desenvolvia um sistema. Aí foi quando eu quero trabalhar com isso.
Eu tô falando, o cara é prodígio, o cara tava aprendendo multiplicação e
Só
já tava nos
que
dígitos.
quando eu tava na faculdade, né? Foi quando eu resolvi trabalhar com segurança. Porque eu conheci um cara lá que ele era muito bom. Segurança. Na época não tinha nem Kali Linux, nem existia esse negócio. Era o antigo Backtrack, que o pessoal chamava.
Conheço. Conheço.
Aí foi quando eu comecei a seguir essa área.
E fez muita, zoou muita faculdade na questão de segurança ou não?
Não, não usou, não. Só que naquela época, né, acho que o pessoal era um pouco mais fechado para isso, né? Aí tinha aquele lance de, eu invadi computador, não sei o quê. Até hoje ainda tem, só que não é tão comum como antes, né?
É, hoje a gente tem um ADM aqui que é o Kevin. Que ele deu uma zoada na faculdade enquanto ele estudava, colocou umas folhas para imprimir na impressora.
Sim, eu tô falando, sim. Eu pensei que tava falando de matéria, se sair ruim na matéria, mas. É, realmente. Eu ficava quebrando os 100 do Wi-Fi de lá. Também mandava as impressões pra reprografia.
E antes de deixar o Doca fazer uma pergunta, porque eu já falei demais, eu quero saber, cara. Essas duas faculdades são meio pesadinhas, né? Porque ciência da computação já não é fácil, engenharia também não é fácil.
Realmente é um pouco.
Qual foi a tua maior dificuldade nessas faculdades? Teve alguma matéria em específico? Ou não era nenhum tipo de matéria? Era algum outro problema? Era, por exemplo, não ter tempo hábil para estudar para as provas? Qual foi a tua maior dificuldade na graduação?
A minha questão era o tempo, né? Porque eu estagiava de manhã, aí à tarde eu tinha um projeto da IBM, né? Que eu tinha que estar lá, eu era bolsista, né? Tinha que estar lá. Aí à noite eu ia para a faculdade. Então eu saía de casa umas 7 da manhã, chegava por volta da meia-noite. Era o dia todo na rua.
E
Aí.
essas e outra,
Aí. Aí.
pode falar.
O tempo que eu tinha para estudar era de madrugada. Tinha vezes que eu virava de madrugada estudando. Para pegar assunto de prova, essas coisas.
E as graduações, elas fizeram diferença no teu currículo para te conseguir esses trampos na área de segurança? Ou foi mais você ter estudado por fora e ter mostrado que você tem o conhecimento técnico para aquela vaga?
Eu digo que as duas coisas, né? Porque acho que uma agrega a outra, né? Tipo, a faculdade ela me fez entender muito, no caso de ciência da computação, né? Muito como as coisas funcionam por trás. Não é uma coisa muito superficial. Aí, tipo, subsistema, essas coisas.
Cara, assim, tomando um pouquinho aqui a fala, a gente comentou um pouquinho ali no off, mas, cara, você lê muito livro, velho. Eu vejo lá no LinkedIn, um dia é uma resenha de um livro grossão, aí vai 3, 4 dias depois, uma semana, já tem outro do livro gigante, cara. Como é que você consegue
Porque
reservar
assim,
tempo?
tem livros que eu já li assim, tempos atrás, né? Tem outros que eu comprei agora que ainda vou ler, né? Mas eu sempre tô lendo alguma coisa.
Caraca, velho, eu acho muito foda assim quem consegue reservar um tempo assim pra leitura, velho. Eu tenho essa dificuldade
Você nem lembra o último livro que
e.
você leu, né?
Cara, não, eu lembro sim, cara. Eu lembro se foi. Vixe, não lembro, cara. Pegou. Pegou eu. Pegou... Não, foi Shell Script alguma coisa. Ah, tá vendo? Eu lembro do esboço, eu lembro do esboço.
Você só lê livro técnico ou tem algum que
Cara,
além de técnico?
eu gosto de ler mais livro informacional. Eu não gosto muito de história, não. Não sei se é assim também. Você gosta de uns romances, de umas aventuras?
Eu gosto de terror.
Terror? Livro de
É.
terror?
Ficção, essas coisas. Acho
Ah, sim.
legal.
Nossa, velho, eu não consigo, mano. Eu prefiro filme pra essas coisas. Eu prefiro filme.
Eu voltei a ler essa semana que eu fiquei parado um tempão também de ler, cara, mas eu tô empacado na porra do livro de filosofia ali que tá difícil terminar, bicho.
Qual que é? Qual que é?
Eu tenho. É, tudo que você precisa saber sobre a filosofia, alguma coisa assim.
Ah, eu já ouvi falar desse
É um
livro.
livro bom, cara, é um livro bem bom pra iniciar, assim, pra dar uma introdução, mas eu empaquei nele de um jeito que eu. Não consegui sair ainda, mas essa semana eu termino porque eu preciso começar o pentest em redes de computadores que eu não li ainda. Eu comprei e tá aqui guardado, eu não li ainda.
Vixe, tá pegando poeira aí, ó.
Porra, pior que tá mesmo, bicho. Cara, vou
Caraca.
deixar você perguntar agora um pouco, tá, ô Doc? Você tá sem trabalhar muito tempo aí.
Não, que isso, cara. Pode continuar. Ô, Jadson, aí, ó. O cara tá me colocando pra trabalhhar de graça aí. O que que você acha disso? É a minha
Acho falando de
pergunta.
livro. Tem um livro que eu acho muito legal, não sei se vocês já viram, 17 equações que mudaram o mundo.
Nu
Ela
Nunca
fala
ouvi falar.
ele fala de 17 equações que foram primordiais para o avanço da tecnologia que a gente tem hoje. A gente pegar por exemplo lá, não sei se vocês conhecem um cara chamado Fourier. Eu acho que quem fez ciência da computação estudou isso aí.
Estudei. Mas é um livro de boa de ler ou ele é muito científico, assim,
Não,
ele...
ele não é tão científico, não. Ele fala mais da questão de onde aquelas equações são aplicadas, porque muita gente estuda aquilo, né? Mas não sabe onde é que eu vou usar isso. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Fourier, se vocês, não sei se compressão de mídia, isso aí é usado em Spotify, YouTube. É um algoritmo de compressão. Na época que esse cara criou isso, não existia nem computador. Aí hoje é usado mundialmente.
Caraca, mano, que foda. Esses bagulho acontece muito, né, velho? Uns cara muito pica assim antigamente, faz uns bagulho
Pois é,
fundamental.
exatamente. Aí tu pega lá o Newton. O cara criou as três leis da gravidade.
Esse eu conheço.
Usado em GPS.
Caraca, verdade,
Sistema
né? Não tinha pensado nisso.
de geolocalização.
Caraca, velho, que foda.
Pô, e agora saindo um pouco dessa brisa mais científica, vamos criar treta aqui. É o seguinte, o título aí é sobre a mentalidade e tal, porque eu vi que você tem um artigo escrito sobre isso no blog. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria entender, Jadson, o que que é ser um hacker para você? Qual que é a sua definição de alguém que é um hacker?
É exatamente a questão de ser curioso, de tentar entender como a coisa funciona, não só ao nível de usuário, mas a ponto de modificar, subverter e melhorar, criar algo novo. E no caso a gente entra muito na questão do que a gente estava falando da ciência, porque o termo hacker ele é relativamente novo, mas na história a gente teve caras que modificaram o mundo drasticamente com as coisas que eles descobriram. Aí tu pega lá o Nikola Tesla, Henry Ford. As pesquisas desses caras fizeram grande diferença no termo de tecnologia que a gente tem hoje, assim, no geral.
Da hora. E, assim, falando sobre mentalidade, né? Engatando no assunto. Como que você acha que a mentalidade de alguém que quer trabalhar com segurança, assim, tanto na área ofensiva quanto na defensiva, né? Qual mentalidade que você acha que uma pessoa, assim, que quer seguir nessa área tem que ter ou é o ideal no sonho, assim?
Gente, o que eu vejo muito é o pessoal apegado à ferramenta, né? Que é uma coisa que eu falo muito, cara, não se apega à ferramenta, não. Vai que uma hora essa ferramenta não funciona, ou então tu tem que entender realmente a fundo para poder explorar alguma coisa. Tenta entender a tecnologia, a arquitetura, ver como funciona. Porque aí tu pode subverter, melhorar. Porque
Sim.
ferramenta, né? Uma hora deixa na mão, né?
Ferramenta é um trem generalista, né?
É exatamente. Tu tem que entender a tecnologia.
Sim. E eu vejo que tem muita gente com essa dificuldade, né? Que quer usar a ferramenta, mas não entende o real motivo,
É porque a
a real
ferramenta.
função.
É porque usar a ferramenta é muito mais fácil do que tu entender, né? Como que ela funciona. É
Sim.
por isso, cara. Isso é real.
Exatamente. No caso, tava. Um dia desse eu recebi um comentário lá no LinkedIn. Eu tava falando de uma ferramenta de engenharia reversa. Aí teve um comentário de um cara lá. Ah, o IDA Pro é melhor do que não sei o que. Não existe isso, não. Existe a ferramenta que se adapta ao teu
Exatamente.
cenário. Aí tu tem a questão de verba, aí do teu conhecimento técnico.
Exatamente. É tipo o pessoal que pergunta, tipo assim, qual o melhor sistema operacional para hackear, né?
Exatamente isso. Eu posso fazer tanto do Windows, quanto do Linux, quanto do Mac.
Pô, Kali Linux, o pessoal fala muito Kali Linux por quê? Porque tem muita ferramenta, mas dá para você fazer um
Exatamente.
Debian,
É o mais
colocar um.
conhecido, né?
Com certeza, cara. E falando nisso, as dificuldades que você acha assim de maior dificuldade que você acha da área, assim, que você percebe que a maioria das pessoas tem na sua experiência de vida.
Acho que a dificuldade é a questão da aceitação, né? O pessoal já vê assim. Ah, ele é hacker, vai hackear minha conta do Facebook, do Instagram. Mano, é uma coisa que a gente todo dia viu, cara.
Nossa senhora. Isso aí é complicado.
Hackei um Face pra mim ali. Eu, não, mano. Uma vez eu escrevi até um texto lá sobre isso, cara.
No
Pra ver se o pessoal
LinkedIn?
parava. Não, lá no Instagram, pra ver se o pessoal parava de
Ah,
mandar
nossa!
direct, né?
E
No
pararam?
Instagram é
No Instagram é foda.
Não pararam, né?
Não, de vez em quando chega um.
O Afonso
E
que explique isso aí.
pior, teve um cara que ele queria que eu fizesse engenharia reversa em um software pra ele não pagar a licença.
Mas aí ele ia te pagar pra fazer isso?
Mano, provavelmente não. Eu nem esse pedido assim, mano.
Aí é complicado, né? Tipo assim, o cara não quer pagar a licença, mas ele te paga pra fazer engenharia reversa pra ele não pagar a licença. Já pensou?
Meio complicado isso aí, hein?
Se tu parar pra analisar, né? Tu fazer engenharia reversa em um software é mais caro do que a licença.
Mas o cara queria te pagar cinquentão, mano. Certeza. Ele ia falar assim, ó, te pago uma coxinha ou uma coca. A coxinha ou a
Já
coca a gente não
garanta a
fala
janta.
mais dele. Faça o pix agora, se quiser.
15 contar agora.
Por isso daí eu não passo, pelo menos, porque eu não sei quase nada de engenharia reversa, porque tá bem distante da minha área. Então, isso daí o pessoal não pede, não, cara. É para hackear Instagram, TikTok, fazer espionagem com a esposa, com o marido, com a namorada.
Pior,
Pelo amor de Deus.
também já me fiz essa proposta aí de fazer espionagem do marido.
Nossa, velho.
Isso é direto, cara. É direto. O pessoal é maluco. É corno e quer ter certeza. Se já desconfia, porque, porra.
Pois é, sai
Precisa
fora,
disso, né?
bicho.
E tem uns que é incrível, Jadson. Não sei se você já recebeu assim, ó. Descobri que o meu marido está me traindo. Ou que a minha esposa está me traindo. Quero hackear o Instagram dele. Ou quero hackear o Instagram dela. E teve uma pessoa que eu perguntei: tá, mas e aí? Quando você hackear o Instagram, você vai deixar de ser corno? Aí a pessoa não me respondeu. Eu fiquei triste.
Pô, ficou no vácuo, velho.
Mas
Tá.
acontece bastante, assim. Eu acho que quando a maior parte das vezes que o pessoal vem me pedir pra hackear o Instagram do marido ou da esposa é porque antes disso já tem. Descobri que fui corno. Ou descobri que fui corna. É padrão. E eu não entendo por que que o pessoal quer hackear depois de descobrir. Que já descobriu, vai hackear pra quê?
Não, se bem que já parou mais, né? Porque eu acho que eu dei umas indiretas pro pessoal lá e se tocaram. Mas agora geralmente o pessoal tá me pedindo dica de alguma coisa, tirando alguma dúvida, mas maneirou.
Caraca, que bom,
Mas de
velho.
vez em quando a gente recebe alguma coisa assim.
E beleza. E você falou aí dos desafios gerais, mas qual é o. O pessoal comentou aqui no chat que deve ser para ter provas do divórcio, mas não tem como ter esse tipo de prova invalidado pela justiça, porque você obteve a prova de maneira ilegal. Toda prova que é
É.
obtida de maneira ilegal, ela é invalidada pela justiça. Então não
Exatamente.
faz sentido. Beleza, ela poderia, por exemplo, contratar o investigador tirar foto dos dois juntos entrando num lugar e tudo mais. Aí tudo bem, não é ilegal tirar foto de uma pessoa na rua. Mas dessa forma aí seria totalmente invalidado. Voltando ao tópico,
Exato.
você falou aí, né, da maior dificuldade que o pessoal geralmente tem, mas eu queria saber qual que é o maior desafio que você teve no hacking. Tipo, teve algum momento muito difícil para você aprender algum assunto muito complicado? Ou o momento inicial lá, quando você começou a estudar a parte de hacking, foi difícil entrar na cabeça? Qual foi o cenário? Qual foi o maior desafio que você já teve estudando conteúdos nessa área?
Foi a questão de estudar Assembly, né? Porque na época eu não era muito acostumado com Assembly. Programava em C, normal, mas Assembly era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Aí eu tive que correr atrás de estudar arquitetura, sistemas operacionais, para poder pegar.
Cara, eu quase reprovei a Assembly em Ciência da Computação na faculdade. Sabia? Passei,
Mas assim,
acho
tipo
que
assim, eu digo que é uma coisa assim, tipo, depois que tu aprende a gostar, que tu vê a utilidade daquilo. O propósito dele, aí tu começa a gostar de trabalhar com aquilo, estudar aquilo.
então, cara. Eu saí da faculdade sabendo o básico de Assembly, sabendo basicamente como ele funcionava, porque eu quase reprovei nessa matéria mesmo, foi bem desgastante. E depois eu tive que pedir pro Rafa do Hack na Web me dar uma aula de Assembly. Inclusive tá
Ah,
gravado aí no
cara.
canal. Aí ele me deu uma aula de Assembly e aí eu
Rafa.
entendi.
Rafa é muito bom, hein?
E pior que
Cara.
foi na
Particular.
moral mesmo, cara. Ele tava falando sobre Assembly no story dele e eu mandei pra ele: Ô Rafa, tem como você me dar uma aula de Assembly? Ele falou: Bora!
Não, o Rafa, ele é muito gente boa. De vez em quando eu comento alguma coisa dele, a gente toca uma ideia, né? Muito cara legal.
Jadson, acho que seria fenomenal uma collab entre vocês dois, cara.
Não,
É.
verdade.
Eu acho que
Verdade.
seria.
Seria foda demais, velho.
É, eu tô aí. Pode ser.
Eu acho que
Não, vamos aí.
seria legal, cara. Sei lá, vocês pegarem algum malware e vocês dois estudarem juntos. Cara, pegarem alguma coisa e fazer alguma collab de pesquisa junto, alguma coisa do tipo. Eu tenho certeza que
Sim.
daria bom, cara. A última pesquisa do Rafa aí foi sobre a vulnerabilidade do
Errar, né?
WinRAR, né? E foi muito massa, foi muito da hora. E eu tenho certeza que se vocês fizessem uma collab juntos para algo do tipo, seria foda. Seria foda demais.
Não, tá aí. A gente pode colocar nos planos. Tá aí, tô aberto.
Chama ele, cara.
Vai ser
Manda um
legal.
ursinho. Manda um ursinho. Daria pra fazer umas paradas meio estranhas também, se fosse levar pro lado mal da situação.
É.
Daria fazer. E, inclusive, uma dúvida agora que surgiu. Você usa esses conhecimentos, obviamente, para fazer pesquisa, para trampar e tal, mas você também chega a desenvolver, sei lá, um malware, alguma coisa do gênero, para estudo? Tipo assim, para rodar no ambiente interno e ver qual é que é? Ou não sai da teoria essa parte?
Não, eu cheguei a desenvolver, sim. Na verdade, eu cheguei a modificar um ransomware que eu tava mexendo um tempo atrás, mas desenvolver assim do zero ainda não.
Saquei. E, pô, você é um cara bastante versátil, né? Tem um conhecimento em várias áreas. Qual que é a área do hacking que você mais gosta e qual que é a área que você menos curte? Tipo, não é a minha. Por exemplo, pra mim, a área que eu mais gosto é a parte tanto de web quanto de infra, e eu não gosto da parte que tu gosta, que é a porra da engenharia reversa. Eu odeio essa merda. Eu sei que eu tenho que aprender, ligado? Mas eu odeio isso, cara. Não entra na minha cabeça.
Eu sou o inverso. Tipo assim, sei web, mas não tenho tanta paixão quanto eu tenho por engenharia reversa. Eu gosto de mexer com mais de nível, fazer exploração de binário.
Exploração de
entender,
binário.
Entender como a parada funciona.
Que é isso? Exploração de binário? Que é isso? Como é que faz isso? Yeah.
Fazer um shellcode. Fazer um shellcodezinho.
É do Paraná isso aí?
Oi? Não, tu pega o binário lá, abre no disassembly, explora atrás de vulnerabilidade.
Nossa, velho. Eu fico falando essas coisas, mas eu tenho uma curiosidade também de saber esses trem.
Pô, às vezes é uma área que você vai gostar, cara.
Ah, quem sabe, né? Eu vou pegar um dos artigos ou livro no LinkedIn do Jazz.
Pode ser.
Hoje em dia,
você pode ser.
Na maioria com C e Assembly, né, ô Jadson?
É, C e Assembly.
Até quando você vai pegar, sei lá, um mobile, você vai pegar em C em Assembly ou para engenharia reversa do mobile você vai, sei lá, pegar um Java da vida?
Não só em Assembly. Pode ser um APK também. Aí tu pode fazer engenharia reversa de um firmware, de algum roteador, ou então o firmware do telefone, no caso. Não só em C.
É, o firmware é... Porra, firmware é da hora, cara. Pior que firmware é uma parte que me interessa.
É legal, uma é legal.
Tá bastante ligado à parte de redes e o cacete. Então, por conta dos dispositivos todos de redes aí, ter firmware, e às vezes o firmware ser o centro, por exemplo, o roteador, né? Então, firmware é uma área que me interessa. Só que eu vou estudar firmware, porra, para estudar exploração de firmware, você tem que estudar a caceta da engenharia reversa, cara. E aí me trava, velho.
Eu acho que ela tá te puxando, hein?
É, tipo assim, tá muito ligado na arquitetura, né? Porque tu tem que saber o assembly da arquitetura do... Tipo, se for um ARM.
É diferente,
exemplo.
Já, né? O assembly do ARM é diferente do assembly do X, do X84, que é diferente.
Exatamente,
do
exatamente.
E tem muda. E tipo assim, caraca, tem diferença, por exemplo, nessas arquiteturas de um roteador pro outro... o assembly ser totalmente diferente, por mais que os roteadores sejam, tipo, tenham funcionalidades semelhantes? Ou, por exemplo, todos eles usam a mesma arquitetura ARM? Porque eu sei que o ARM ele também tem diferenciações de arquitetura, né? Tem o ARM 6, ARM 7, não diferencia o assembly dele?
Diferencia, ele tem uma diferenciação, sim. Não é um padrão.
Saquei.
Hoje a gente... Eu acho que tá... É 32, se eu não me engano, 32 bits.
E tipo, o assembly ele diferencia... A estrutura dele é a mesma, mas diferencia bastante, né? A questão do funcionamento.
Sim, sim, sim. Algumas instruções, essas coisas.
Ô, Jato. Sim. Agora...
Diga lá.
Eu disse que eu tinha um interessinho, né? Interessinho ali... É, talvez. Quem sabe, né? Quem sabe que o futuro nos aguarda. Qual o livro ou artigo que é seu, assim, que eu quero seu,
cara,
seu agora?
Na verdade, eu tenho um blog lá que eu sempre tô escrevendo lá.
Uhum.
Um artigo, assim, realmente que eu fiz, que foi um tempo que eu tava na faculdade, foi sobre a criptografia do RSA.
Uhum.
Acho que eu postei lá no Instagram, se eu não me engano. Mas artigo de engenharia reversa eu não fiz ainda, não assim bem profundo.
E um livro assim, que você indicaria, que você gosta, assim, você acha legal para dar um close na informação?
Deixa eu ver, para
Pergunta
dar uma
boa, hein?
introdução.
Se você
Introdução.
quiser, cara, até faria diferente, tá, Jadson? É um livro que você indicaria para quem quer iniciar nessa área e um livro que você indicaria para quem já está nessa área, tipo um livro mais
Pronto.
avançado. Acho que daí abrange todo mundo.
Isso. Isso aí. Pronto.
Beleza, vou pegar um livro aqui, peraí.
Beleza, vou sair da tua
Papai.
câmera, tirei da tua câmera, colocar na minha aqui. A gente nunca sabe, né, gente? Já aconteceu do convidado estar só de cueca. É sério, já aconteceu mesmo. Já
Caraca,
aconteceu
quem
do
que foi isso
convidado estar
aí?
só de cueca. Nunca saberão, eu tirei a câmera na hora certa. Nunca saberão.
Ah, que isso, cara. Queria saber.
E já
Ô,
aconteceu
Afonso.
também de um convidado falar assim: ó, se eu precisar levantar, eu vou ter que desligar a câmera. Eu não perguntei por quê.
É, melhor deixar no off, né? Deixar baixo. Aí voltou. O homem voltou.
Vou voltar a
Olha
câmera
esse
aqui.
livro aqui, ó. A câmera tá
Opa,
investida.
aí. Hacking.
Tá investida a câmera.
Não, não, aqui tá de boa, tá de boa. Tô conseguindo ler tranquilo.
Esse aqui eu indico para quem tá iniciando, né? Porque ele fala tanto de arquitetura, de sistemas operacionais, rede, programação. Aí ele vai e foca na parte de engenharia reversa.
Certo.
Por
E
isso que
esse livro ele tem em português ou ele só tem em inglês?
Esse é a versão em português, mas ele tem a versão em inglês também.
Tá, beleza. E
Essa
a tradução dele é bacana?
é uma tradução bem legal, mas tipo, é bem fácil de entender. Aí ele tem um live CD também, na máquina virtual, e tem os códigos lá para te testar.
Beleza. Ô, Jadson, você só consegue falar pra gente o título e o autor pra quem tá ouvindo só, que não tá com vídeo?
Eu ia
É
falar isso agora.
Hacking, aí John Erickson.
Beleza. Maravilha. Pessoal do Spotify, então aí.
A arte da exploração.
John sem H?
É, JON.
Valeu.
E, ô Jadson, e agora o livro mais avançado?
Esse aqui, ó. Vai ver se. Ele
Reverse.
fala todas as técnicas de engenharia reversa. Desde do começo lá, para quem tá iniciando, até as técnicas avançadas.
Esse já é inglês.
É, esse aqui já é em inglês. Você não é um livro muito fino, não, né?
É um pouquinho mediano,
Puta
hein?
merda. Para quem só tá ouvindo a gente, o nome do livro é Reversing Secrets Reverse Explorer.
Secrets of Reverse Engineering. Oh, eu usei todo o meu inglês que eu conheço agora, viu?
Qual o autor que é esse daí? Eu já disse.
Oi?
Qual que é o autor
É o
desse?
Dad Elian. Eu não sei pronunciar esse negócio nenhum. Tá vendo aí?
Pessoal, é só colocar Eudade e reversing no Google que você vai achar.
Se vocês forem lá no blog que eu tenho, acho que ele tem um PDF lá desses livros lá. Aí, de vez em quando eu tô escrevendo alguma coisa lá.
Cara, esse livro aí é gigante, meu. Puta merda. Nossa senhora, livro técnico, dependendo do livro, eu me perco, velho. Eu começo a ler e eu começo a achar chato e desisto. Porque assim, tem diferença, né? Por exemplo. Tem livro técnico que o cara pega, consegue ler tranquilo, dependendo da área, dependendo do assunto. Mas tem livro técnico que bloqueia total, porque às vezes é chato trabalhar, entendeu? Às vezes é chato estudar segurança. Às vezes o cara não
Aí,
dá.
às vezes tu te perde, né? E tu para tentar entender alguma coisa.
Exatamente. Você tá lá lendo o livro, você não entendeu porra nenhuma do que o autor falou, você lê 3 vezes, continua sem entender, aí o que você vai ter que fazer é tentar colocar em prática, né? E às vezes não funciona.
Às vezes tu se distrai, né? Tem que voltar o parágrafo todo.
Também tem isso, né? Também tem isso. Livro técnico é foda, cara. Livro técnico é uma parada meio complicada. Eu admiro bastante vocês que conseguem ler bastante livro técnico.
Os caras
Porque não vai, cara. Não consigo. Eu tenho que intercalar,
falam.
cara. Tem que intercalar, tipo assim, livro técnico, aí um livro nada a ver, assim. Livro foda-se. Aí pega um
Não,
livro
mas você sabe que
técnico.
isso é bom, né? Sabe que isso é bom.
É, mas daí
Sai.
eu saí do livro técnico, fui pro livro de filosofia. Aí. Idiota, idiota, não
Pô, aí
precisa.
complica. Você que leu uma historinha de um HQ ali, um X-Men.
O pessoal
Vai lançar
tá.
Deadpool em 2024, hein?
Aí o cara pra conseguir ler dois livros ao mesmo tempo. cara tem que ter uma concentração muito boa.
Pô, tem gente que gosta, cara. Tem gente que gosta de ler dois livros ao mesmo tempo e aí um livro ser técnico e o outro livro não. E aí vai intercalando a leitura. Eu não consigo, eu tenho que começar um livro e terminar um livro, porque senão eu não fico. Cara, não funciona.
Eu
Eu
sou
tentei fazer
assim.
isso. Eu tentei fazer isso e desistir dos dois.
Pô, mano, eu sou assim, só que, tipo assim, quando eu tô lendo o livro técnico, eu presto atenção nele. Quando eu vou ler o livro. Não é livro, né? Eu leio qualquer coisa, tipo, mangá, historinha, em quadrinhos, essas coisas. Que é um tipo de leitura, só que mais tranquilo. Aí eu vou e não presto tanta atenção na história. Só pra dar uma espairecida na mente, sabe? Eu acho que isso me ajuda. Aí
Sim.
quando eu volto no técnico, eu me sinto muito mais centrado ali no assunto. Não sei.
Não,
É
sim.
esquisito. Esquisito, é bom. E os cara tá, o cara, o Gustavo Kraus aqui no chat do YouTube, mandou assim, leio 500 páginas em 30 minutos, tranquilo.
É só não prestar atenção, né? É igual aquele cara que foi entrevistado por uma. Não sei qual que foi a emissora que dizia que lia 500
Ah, eu lembro.
páginas em 10 segundos. Ele pega o livro assim, ele abre, lê tudo e li. Pronto. E
Eu
aí,
vi isso.
foda-se.
Falou da princesa aqui, ó.
E aí,
Aí
foda-se.
tu perguntava assim, agora explica o que tu leu.
Ah, então, é muito complexo. Aí ele coloca o gerador de blá blá blá, tá ligado? Ah, é muito complexo, né? Isso aí. E
ChatGPT ativar.
hoje em dia, ô Jadson, Porra, o que que você tá estudando agora?
Hoje, como no caso a gente está fazendo low level, a gente está muito focado nessa questão de pesquisa de baixo nível, de fazer exploração de kernel. Aí provavelmente até 2024 a gente lança aí. Aí vocês vão ter onde estudar engenharia reversa, análise de binário, fazer uns CTFs também.
Gostei disso
E
aí, hein?
antes de passar pro Doca, como que tu costuma, tipo, se manter atualizado nessa área? Tem alguma lista de blog, alguma lista de site? Tem alguma metodologia que você utiliza?
Eu tenho uma lista de sites, eu estou até lá no meu GitHub, tem uns links lá onde eu costumo fazer pesquisa.
Legal. Depois o pessoal dá uma passada lá pra conferir, então, porque eu acho que vai ser bastante útil. Doca?
Sim. Agora, cara, uma pergunta assim que eu não sei se você vai saber responder, tá? Eu não sei. Talvez você consiga. O que que é a Low Level Club?
A Low Level Club é um clube que a gente está montando para pegar esse pessoal. É o clube brasileiro, o primeiro clube brasileiro de baixo nível, para
Legal.
pegar pessoas que estão tá interessadas em aprender baixo nível, engenharia reversa e tentar formar profissionais. A gente está com muito com foco em pesquisa e que ajudar as pessoas.
Entusiasta, assim, as pessoas.
Isso.
E
Pô,
como
já.
que vai. Qual que vai ser o funcionamento do Low Level Club? Você pode explicar pra galera ou ainda não?
Por enquanto a gente vai ter a comunidade no Discord, né? A gente tá elaborando o site, essas coisas, a gente vai provavelmente fazer algumas coisas por lá também. Mas a priori vai ser uma comunidade no Discord mesmo, onde a gente vai compartilhar conhecimento, essas coisas lá.
E o Low Level Club vai ser grátis? Vai ser pago?
Sim, vai ser aberto, vai ser aberto. Quem
Legal.
quiser entrar lá, a gente troca mais ideias.
O Low Level Club já tem já o perfil no Instagram, né?
Já sim. De vez em quando a gente tá escrevendo uma coisa lá pelo Instagram, falando como é que tá o andamento do projeto, mas a priori é começo de 2024.
Massa.
Oh, tá
E
vindo coisa
hoje,
boa, então.
quantas pessoas fazem parte do projeto?
São 5 pessoas ao todo, contando comigo.
E se tiver algum outro pesquisador da área de baixo nível também que queira colaborar, no desenvolvimento dos materiais e tudo mais, ele pode entrar em contato com vocês, é tranquilo? Ou
Pode
tá
sim, pode
fechado
sim.
nesses cinco e é
É
isso?
só conversar com a gente que a gente analisa aí a questão.
Bacana. Bacana. Então, pessoal, caso tenham interesse, caso criem conteúdos na área de baixo nível, dá uma olhada no Low Level Club. Cara, é só jogar no Instagram lá, Low Level Club, e você já vai achar. Tá? Não tem nem mistério nenhum. E a gente falou um pouquinho, Jadson, ao longo da conversa sobre o pessoal que está entrando na área de segurança e tal. Você até disse alguns desafios, né? Até falou da questão da ferramenta. Você acha que hoje o maior erro dessa galera que está entrando na área de cybersecurity é a questão da ferramenta, de se preocupar demais em usar a ferramenta? Ou existe alguma outra problemática que você vê que é maior do que essa?
Eu acho que ferramenta mesmo, porque as pessoas se apegam muito na ferramenta, né? E às vezes esquecem de metodologia, de técnica, da questão da mentalidade mesmo. E foca em ferramenta.
Porra, mas daí você não
Aí
acha
eu.
que o erro talvez não seja a ferramenta, seja querer ter o resultado rápido demais?
Também. Quer automatizar o processo, né?
Às vezes o cara quer automatizar um processo que nem ele sabe como é que funciona, mas ele quer automatizar.
Exato. O problema não é
Exatamente
nem
isso.
automatizar, o problema é ele não estar tá sabendo o que que tá fazendo.
Foda-se, eu vou automatizar agora aqui um processo de encontrar vulnerabilidade XSS. Nem sabe que porra que é
Pronto.
XSS, mas ele quer uma
O cara roda
ferramenta.
na NASA uns 500 threads ali.
É, aí roda a ferramenta, nem sabe o que tá fazendo a ferramenta.
Exatamente. Tanto
E
que o.
pode falar.
Desculpa aí, teu pé. Tanto que a parte fundamental é você entender o fundamento para você conseguir construir
Exatamente.
uma lógica através do uso de ferramentas. Aí a ferramenta entra em jogo. Não é você, ah, eu quero aprender hacking e direto para usar Nmap. Pô, Nmap não é o hacking. Nmap você encontra em redes, você estuda redes, você faz uma descoberta ali de redes do
É,
interna, sei lá.
o Wireshark, por
O
exemplo, eu
Wireshark.
estudei na época do meu curso técnico de redes, cara. Para entender como é
Aí.
que o pacote funcionava. Muito antes de, sei lá, pensar em ir para a área de segurança.
Então,
Então, é só ferramenta, porra. A ferramenta é usada para
Uhum.
hacking ou para outro tipo de análise. Mas o pessoal se prende bastante à ferramenta, eu concordo com o Jadson.
Sim.
E agora, indo para o outro. Pro outro lado da moeda, o Jadson, o que que você acha essencial para a pessoa que está começando a estudar agora cybersecurity? Primeiro essa, e aí depois eu vou fazer a outra voltada para engenharia reversa, baixo nível e os cacete. Vamos focar em cybersecurity no geral.
Cara, as bases são muito importantes. Sistemas operacionais, redes, programação. Porque ela que vai te dar o alicerce, né, de todas as matérias que tu vai estudar depois. Tecnologia vai e vem, né, mas as bases sempre vão ser as mesmas.
Bacana. E para a questão do baixo nível, tá? Para alguém que queira começar. Porra, tenho muito interesse em análise de malware, tenho muito interesse em engenharia reversa, quero começar a estudar esse mundo. Aonde que primeiro o cara tem que ir? Tipo, ele tem que ir primeiro em arquitetura de computadores, ele tem que ir primeiro em redes. Aonde que é mais vantajoso ele começar a caminhada dele?
Arquitetura, tem que entender a arquitetura não só do assembly, né, em si, mas do processador que ele está trabalhando em cima. Aí programação, né, é essencial, né. Aí depois tu redes, sistemas operacionais também. É essencial estudar. São as bases.
E hoje na programação, para essa área, você indica Assembly C, mais alguma outra linguagem que faça parte dessa stack?
C++ também.
C++ também.
C++.
E qual das duas que você usa mais, cara? Eu sei que é
Mais C.
mais C?
Mais C.
Bacana. E o C você usa mais que o Assembly, inclusive, ou não?
Sim, junto com a Assembly.
Legal. É, Doca, você tem mais alguma outra pergunta?
Sim, eu quero ressaltar uma pergunta aqui que. Deixa eu só achar aqui, é o Leonardo Ferreira. Ele mandou aqui no YouTube que ele tem uma pergunta para você já. Se você prefere a janela ou o pinguim? Se você tem essa preferência aí.
Prefiro Linux. Em preferência, realmente, eu trabalho mais com Linux, mas independente do sistema, eu
Tá
consigo
usando.
trabalhar. Estamos usando.
Entendi, da hora, cara.
É, perguntaram aqui se você não usa nem Python nem Ruby para fazer o seu serviço.
Também uso Python, também uso Ruby.
Uso o que tem, na real, né? Uso o que precisa usar, né?
É, não, eu tenho alguns conhecimentos de linguagem de programação. Aí dependendo do que eu vou fazer, né? Aí a gente vê qual linguagem se adapta melhor.
Legal, legal.
É quando você tem uma base boa e você entende como é que funciona a lógica de programação, é bem tranquilo, entre aspas, né? Mas é mais tranquilo você conseguir ir migrando de linguagem conforme a necessidade, né? Por mais que você não seja um cara, sei lá, que seja um Jedi do Ruby, você entende como pelo menos aquilo ali funciona porque você tem uma base
É,
boa.
tipo.
Você falou tudo. Necessidade é a palavra-chave.
É, exato.
Eu acho que ciência da computação
É
faz um bem para a
como eu.
cabeça da pessoa. Eles batem bastante nessa tecla.
É, exatamente, né? Tu cria uma mentalidade de entender como as coisas funcionam.
E, ô Jadson, outra questão é como que a galera pode te seguir hoje? Onde você cria mais conteúdo? Dá um arroba mesmo, dá um arroba pra galera seguir, porque é mais fácil o link do site, por onde que o pessoal pode te encontrar e começar a consumir o conteúdo. Lembrando que a gente já falou aqui dos livros que você já recomendou, a gente já falou aqui dos sites que você recomenda pro pessoal ficar atualizado e também do Low Level Club que tá dentro dos seus links.
Sim. Onde eu faço mais conteúdo realmente no Instagram, né? Dá uma pesquisada lá, Jadson Lima. Ou então o arroba que vocês já conhecem lá. Eu sempre estou por lá escrevendo alguma coisa. Ou então no blog, o blog que eu tenho também, que eu montei recentemente, né? Estou postando algumas coisas lá.
Doca, mais alguma dúvida?
Acho que não, cara. É, não. Acho que não. Tô suave.
Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte: a gente tem duas perguntas aqui, Jadson, que a gente faz para todos os nossos convidados, mas antes de fazê-las, eu tenho que agradecer o chat. O chat não vai acabar ainda, fica tranquilo, respira. Tem mais duas perguntas ainda que geralmente são constrangedoras. Muito obrigado você que ouviu a gente ao vivo. Obrigado ao vivo. Esse é o último Papo de Hacker do ano de 2023. A gente volta provavelmente lá no segundo semestre de 2024 com mais, mas eu reforço alguns recados. Rapidão, rapidão. Collab.guianonima.com. Caso você crie conteúdo na área de tecnologia e queira postar o seu conteúdo aqui no Guia Anônima, a gente está com inscrições abertas até o dia 20 de novembro. Ok? Jadson serve para você também, tá? Caso você queira criar algum
Ah,
conteúdo
com
para o Guia
certeza.
Anônima, está mais ou você ou o pessoal do Low Level Club ou todo mundo junto. É bem tranquilo, é bem aberto. Seria incrível ter um conteúdo de vocês aqui dentro do Guia Anônima, tá? E um outro aviso para a galera é o seguinte: acessa guianonima.com. Lá tem todos os nossos links, todas as nossas comunidades e tudo que a gente está em aberto, inclusive. A gente vai ter o Guia Anônima Conference dia 18 de novembro, o dia todo, tá? Das 9h30 da manhã até as 7h30 da noite, tá? Guia Anônima Conference, 9 palestrantes, mais de 10 horas de conteúdo ao vivo. Para a gente finalizar, Doca, muito obrigado também pela sua participação. É bom ter você novamente. Espero que você
Oh, que
participe
isso.
mais das nossas atividades. E Jadson, primeira pergunta padrão que a gente faz para todo mundo. Você já foi hackeado alguma vez na sua vida?
Nunca.
Tem certeza?
Nunca, absoluta.
Você tem certeza
Nunca.
absoluta, cara?
Absoluta. Nunca fui. Sempre tomei cuidado com esse negócio de deixar o número atualizado, autenticação dois fatores. Sempre tive. Nunca tive esse problema. Mesmo na época que não existia autenticação em dois fatores, né? Também nunca tive Facebook, nem essas coisas hackeadas, não.
Pô, nem um
Nem Orkut.
Orkutzinho,
Nem
cara.
Orkut.
Pô, naquela época que o Orkutzinho tinha uma vulnerabilidade legal.
O
Você.
cara que criou as vulnerabilidades, Afonso, você não tá entendendo.
Tem um ponto, tem um ponto.
Nada. Sou um eterno aprendiz.
Verdade. Todos somos.
E agora é o seguinte. A última pergunta não é nem bem uma pergunta. Eu queria que você deixasse as suas últimas palavras ao longo dessa transmissão. Pode ser uma dica, pode ser uma frase motivacional, pode ser um parágrafo bíblico. Fique à vontade. Depois que você terminar de falar, a live simplesmente se encerra. Então, inclusive, eu já vou até mutar o meu microfone. Novamente, público, muito obrigado. A palavra é sua, Jadson.
Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar a ideia. E também, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, do como está o andamento do Long Level, é só me seguir aí no Instagram. E a gente sempre está postando coisa por lá. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia. Obrigado.